Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 26, versículos 57 a 68. Marcos, capítulo 14, versículos 53 a 65. E Lucas, capítulo 22, versículos 54, 55 e 63 a 71. Jesus levado à presença do sumo sacerdote. Jesus ultrajado e tido por merecedor de condenação à morte. Os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde se achavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro o acompanhou de longe até o pátio da casa do sumo sacerdote e, tendo aí entrado, sentou-se entre os servos para ver o fim de tudo aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes procuravam um testemunho falso contra Jesus para lhe darem a morte. Nenhum acharam que bastasse. Não obstante se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apareceram duas, que declararam: este disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, levantando-se, disse o sumo sacerdote, nada respondes ao que contra ti depõem estas testemunhas? Mas Jesus se conservou calado. O sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, tu o disseste, eu o sou. Entretanto, declaro-vos que mais tarde vereis o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo, ele blasfemou, que mais necessidade temos de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Responderam, é réu de morte. Então, uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros o esbofetearam, dizendo, Cristo profetiza-nos, dize quem foi que te bateu. Marcos. E levaram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro o acompanhou de longe até o átrio da casa do sumo sacerdote, onde, com os que ali estavam, se sentou perto do fogo a aquecer-se. E os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam testemunhos contra Jesus para lhe darem a morte, e não achavam. Muitos depunham falsamente contra ele, mas seus depoimentos não eram suficientes. Alguns se levantaram e deram contra ele um falso testemunho nestes termos. Ouvimo-lo dizer, destruirei este templo, edificado pela mão dos homens, e reconstruirei em 3 dias um outro, que não será feito pela mão dos homens. Mas, mesmo esse testemunho ainda não era suficiente. Então, levantando-se em meio do sinédrio, o sumo sacerdote interrogou a Jesus assim, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas ele se conservou calado. Nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a lhe perguntar, és o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus lhe respondeu, eu o sou. E vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse: Que mais necessidade temos de testemunhos? Ouvistes a blasfêmia que ele proferiu? Que vos parece? Todos o condenaram como réu de morte. Alguns, então, começaram a cuspir nele e a lhe tapar o rosto, a lhe dar murros, dizendo: Profetiza e dize quem te bateu. E os criados lhe davam bofetadas. Lucas. Logo o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E como os que ali estavam acendessem um fogo no meio do pátio e se sentassem ao derredor, Pedro também se sentou entre eles. Os que guardavam a Jesus dele zombavam e lhe davam pancadas. Vendando-lhe os olhos, batiam-lhe nas faces e diziam: Adivinha quem é que te bateu? E blasfemando, lhe dirigiam muitas injúrias. Logo que foi manhã, os anciãs do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas se reuniram, e tendo feito comparecer Jesus perante o conselho assim formado, lhe disseram: Se és o Cristo, dize-nos. Respondeu-lhes ele: Se eu disser que sou, não me acreditareis. E se vos interrogar, não me respondereis, nem me deixareis partir. Mas, desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então, perguntaram todos: És, portanto, o Filho de Deus? Ele respondeu: Vós mesmos o dizeis, eu o sou. Eles exclamaram: Que mais necessidade temos de testemunhos, uma vez que nós mesmos ouvimos da sua própria boca? Do ponto de vista histórico, nenhuma explicação se faz precisa. Os fatos aí estão patentes. Do ponto de vista espírita, já por várias vezes, temos dito qual o sentido que se deve dar às palavras Filho de Deus, quando pronunciadas ou aceitas por Jesus. Eu sou, respondeu o mestre ao sumo sacerdote, dirigindo-se, porém, a toda a assembleia. E vereis o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Bem compreensível vos deve ser, em espírito e verdade, o sentido destas palavras do protetor e governador do vosso planeta. Nelas tendes mais uma alusão velada à reencarnação. Encerram também uma alusão àqueles, dentre os que as escutavam, cujos espíritos, aproveitando a regeneração conseguida, reencarnados, vivendo de novo na Terra, o verão, quando ele, em todo o seu fulgor espírita, como soberano, visível às criaturas depuradas, descer novamente ao vosso planeta, igualmente depurado. Quanto às palavras dirigidas aos anciães do povo judeu, aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, do mesmo modo deveis compreendê-las facilmente em espírito e verdade. Foram pronunciadas colocando-se Jesus no ponto de vista dos homens. Significam desde agora: conhecidos serão os atos do Filho do Homem, seu poder e sua posição. E, com efeito, esse conhecimento não se esfriou e desenvolveu, pela ação das interpretações humanas, do progresso gradual dos tempos e das inteligências, sob o império da letra que preparou o advento do Espírito? E a nova revelação, dando-vos a conhecer quem é o Filho, iluminando com a sua luz suave e pura a casta e grandiosa figura de Jesus, não vêm mostrar que se acham justificadas desde o momento em que foram proferidas até os vossos dias estas proféticas palavras que no futuro o serão de igual maneira? Mas, desde agora, o Filho do Homem estará assentado à direita da majestade de Deus? Graças a Deus.